Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022.
Vamos ao destaque do dia. A PEC da transição é aprovada na Câmara.
E futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, diz que nova regra para teto de gastos dá conforto sobre contas públicas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O que fazer se seu voo deste final de ano for alterado por causa da greve dos aeronautas?
Vamos contar quais são as orientações da Secretaria Nacional do Consumidor e da Agência Nacional de Aviação Civil.
E ainda vamos relembrar os fatos que marcaram um ano em uma entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil mostrou para o mundo o que vem fazendo para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera.
E as oportunidades de geração de energia limpa e sustentável desenvolvidas aqui no país.
Também promove ações para a redução do desmatamento, a correta destinação de resíduos sólidos e a preservação de biomas brasileiros.
Nós vamos falar agora sobre essas iniciativas em uma entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Boa noite, ministro.
Boa noite.
Ministro, quais passos o senhor considera que foram os mais importantes em relação ao meio ambiente no Brasil nos últimos 4 anos?
O Brasil tem diversos desafios ambientais. O principal deles é saneamento e tratamento de resíduos. E o marco do saneamento e o marco dos resíduos sólidos trouxeram uma política robusta e investimentos privados para solucionar esse tema. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto, 35 milhões não têm acesso a água tratada e ainda existem 2.600 lixões a céu aberto. É só uma parceria com o setor privado que nós vamos achar uma solução para esses temas. E o marco do saneamento e o marco dos resíduos sólidos estão trazendo investimentos, já são mais de 80 bilhões de reais de investimentos contratados para oferecer esse serviço à população e universalizar a água potável e tratamento de esgoto a todos os brasileiros e eliminar os lixões a céu aberto. Esse é um grande desafio do Brasil, mas nós estamos caminhando na direção de buscar uma solução para esse tema. E solução que nós sempre procuramos via setor privado. Eu acho que é junto com o setor privado que você traz a solução para esse grande desafio. E claro, nós temos outros desafios, como o modal ferroviário, que ainda é pequeno e incipiente, e o marco das ferrovias vai trazer uma transição do modal ineficiente e altamente poluente para um modal mais inteligente, mais moderno e menos poluente. E, claro, temos também o desafio de regulação fundiária, que também foi uma agenda bastante robusta no governo federal, especialmente no tema de floresta nativa, onde foi expedido mais de 430 mil títulos a pequenos produtores que ficam responsáveis pelas áreas das suas propriedades, das suas pequenas propriedades. E isso faz com que a gente consiga monitorar quem tem vegetação nativa e como que ele está cuidando da sua propriedade. Então tem vários desafios aí que o governo federal atuou com diversas políticas.
Ministro, em novembro foi realizada mais uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, COP27. Como é que o senhor avalia a participação do Brasil nesse encontro e em outros eventos internacionais também?
Esse ano nós tivemos a COP27, o Brasil teve uma atuação importante porque nós conseguimos alinhar a criação de um fundo de perdas e danos para os países mais vulneráveis em relação ao clima. Além disso, nós fizemos um acordo de floresta nativa com Congo e Indonésia, isso é bastante importante. O Brasil tem aí uma vasta área de floresta nativa, de vegetação nativa, e junto com esse país nós podemos criar critérios que nós estamos na vanguarda disso, de pagamento por serviços ambientais, que é remunerar quem cuida de floresta, remunerar quem cuida de floresta por carbono, remunerar quem cuida de floresta por todo o serviço ou todo o benefício ecossistêmico que uma floresta nativa oferece à sociedade. E toda essa estrutura que o governo federal vem desenhando desde 2019 foi reconhecido por esses dois países, Congo e Indonésia, então nós fizemos essa parceria para criar uma regra e transformar isso num ativo real, num ativo com valor econômico, valor contábil, que é assim que você remunera e reconhece e remunera quem cuida de floresta. Isso é um grande desafio. Além disso, nessa conferência, o Brasil atuou procurando forçar os países mais poluidores e desenvolvidos a, claro, trazer financiamentos robustos para esse tema. E isso foi uma frustração global. Mais uma vez, o mundo aguarda e espera e pressiona aos países, os maiores poluidores, financiamentos robustos. E uma sugestão que o governo federal deu e mostrou um caminho claro de uso eficiente de financiamento climático são os diversos programas que nós fizemos nos últimos anos. O programa Metano Zero, para reduzir metano, gerando biogás e biometano. O programa de renovação de frota, para você renovar a frota, que esse é um desafio global. Tudo isso junto com o setor privado. Então, financiamento de clima, junto com o setor privado, dará escala a uma nova economia verde, neutra em emissões. Isso que a gente propôs lá. E aí, por último, no último dia, nós propusemos a sugestão da criação de um mercado de metano. Nós criamos o mercado global de carbono em 2021, na COP26, e esse ano nós sugerimos a criação de mercado nos mesmos moldes do carbono para metano. Isso você está apontando que o foco para a redução de metano num país como o Brasil é o tratamento de resíduos orgânicos na cidade. Então você faria as duas coisas: trataria o resíduo orgânico e separaria ele do lixo que pode ser reciclado. Então isso incentivaria as duas atividades.
O senhor citou aí, ministro, o mercado de carbono. Como é que funciona o mercado de carbono brasileiro e de que forma o exemplo do Brasil pode contribuir para metas globais de redução de emissões de gases poluentes?
O mercado de carbono funciona da seguinte forma: eu tenho um projeto verde, um projeto menos emissor de gás de efeito estufa, nesse caso carbono equivalente, só que ele não é viável economicamente. Quando você traz essa receita extraordinária para esse projeto, ele vira uma realidade atual. Se você imaginar hoje, é o potencial de eólico offshore que nós temos no mar, que ainda é inviável economicamente, se você acoplar isso, uma receita extraordinária de crédito carbono, exportando crédito carbono para países ou empresas poluidoras, essa é uma solução para criar uma nova economia verde em setores, em áreas, em regiões que ainda não têm viabilidade econômica. O Brasil será um grande exportador de crédito carbono, deve ser o responsável por fornecer ao mundo mais de 25% de crédito carbono dos países que queiram compensar suas emissões, de diversas fontes, que vai das energias renováveis, passa pela agricultura de baixa emissão, a indústria de baixa emissão, floresta nativa, que o Brasil tem um volume bastante relevante, 66% do território de floresta nativa. Então, nós temos uma gigante oportunidade e o Brasil vai aproveitar essa oportunidade, gerando crédito carbono de diversas fontes.
Agora, ministro, uma outra iniciativa do governo foi o Escolas Mais Verdes, que foi lançado em parceria com o Ministério da Educação. Como é que isso também ajuda a reduzir as emissões? Como é que funciona?
O Escolas Mais Verdes é um programa para trazer educação ambiental de forma real nas escolas. Como que a gente faz isso? Você tem que levar atividade real. E nessa primeira fase, nós estamos instalando biodigestores nas escolas. A reciclagem, ela começa com a separação do lixo. A reciclagem, ela começa quando você pega o lixo orgânico e separa do lixo sólido, que vai para a reciclagem, e o lixo orgânico pode ser transformado em biogás, biometano ou biofertilizante. No caso das escolas, ele substitui o gás da cantina. E uma escola que nós fizemos a primeira instalação há praticamente 8 meses atrás, ela já não compra mais gás para a cantina, ela utiliza o próprio biogás gerado desse biodigestor. E o que acontece com os alunos? Desperta o interesse para o meio ambiente. E o interesse numa ação real, onde eu aprendo tudo, eu aprendo todos os temas, todas as aulas, matemática, física, biologia, tudo eu posso aprender utilizando aquele biodigestor. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, biodigestores. No segundo momento, a gente pode falar de uso racional de água, energias renováveis, e aí você vai caminhando e trazendo essa educação ambiental e transformando essa criança num agente ambiental verde que comece a entender a responsabilidade de cada um de nós nesse tema de proteção ambiental, proteção do meio ambiente, e especialmente no Brasil, do descarte correto dos seus resíduos, do seu lixo. E aí, quando você trata o lixo, você reduz as emissões de metano e, com isso, contribui aí para esses temas do Acordo do Clima.
Agora, ministro, energias renováveis também atraem tecnologia e inovação, não é mesmo? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso?
O Brasil tem possibilidade de geração de energia renovável bastante importante. O Brasil tem hoje 180 gigawatts instalados. Nós batemos recorde de instalação de eólica e solar em terra, né, onshore. 21 gigawatts instalados de eólica e 14 de solar. Só para a gente ter uma ideia, Itaipu tem 14 de gigawatts de potencial instalado. Então, nós instalamos nos últimos 4 anos praticamente uma Itaipu. E o que é importante? Tudo isso com tecnologia, com inovação e com uma energia mais barata. O Brasil é um dos poucos países no mundo que pode produzir energias 100% renováveis mais baratas do que a fóssil. Além desse esse potencial já instalado, que eu falei de 14, 21, nós também temos biomassa, que é o resíduo da agricultura, resíduo da avicultura, suinocultura e cana-de-açúcar. Quando você pega biomassa, eólico e solar, o potencial brasileiro em terra são de 100 gigawatts. É praticamente mais da metade do total instalado no Brasil até hoje. E além disso, nós temos 700 gigawatts no mar. Também um potencial ainda não explorado, que o governo federal criou uma plataforma única de gestão de área no mar para acelerar o licenciamento dessas áreas no mar. E você poderia instalar 50 Itaipus no mar. Todo esse excedente de energia pode ser transformado com tecnologias modernas em hidrogênio verde. Hidrogênio verde, que é uma célula de combustível com bastante poder calorífico, que pode substituir combustíveis fósseis, e você pode descarbonizar tanto a indústria e a mobilidade no Brasil quanto na Europa. Então, eu acho que nós temos aí uma possibilidade gigantesca de sermos fornecedores de uma energia renovável, acessível e mais barata do que a energia que a Europa está consumindo hoje. E eu destaco também o etanol. Lembrando que o etanol, nesse tema de hidrogênio, o etanol tem 3 vezes mais hidrogênio do que a água, né? Então, você pensar que a gente pode exportar o etanol, etanol de segunda geração, e transformar esse etanol em hidrogênio lá, no destino final, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é uma solução que já é realidade e o Brasil vai aproveitar disso. Então, eu acho que inovação em energia renovável é o que o Brasil faz e eu acho que é um potencial gigantesco que o Brasil tem.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de reciclagem e destinação de resíduos sólidos. Quais foram as principais medidas aí do Ministério nesse campo?
As principais medidas do marco, vamos dizer assim, dos resíduos sólidos, é você ter o Planares, que é um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, um SINIR, que é um Sistema de Informações sobre Resíduos Sólidos. Você precisa saber onde você tem o resíduo, onde você tem a estrada, onde você tem o possível consumidor desse resíduo. Então, tudo isso ajuda a trazer segurança jurídica e estrutura. E você agora tendo planos e sabendo o que você tem que atingir, nós temos aí, o Brasil tem uma meta de redução de 50% das embalagens de plástico serem recicladas até 2040. Então, todas essas metas e esses planos e todo esse arcabouço que foi feito pelo governo federal, regulamentando a Lei Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz segurança jurídica e o investimento vem. Nesse caso de resíduos, já são 5 bilhões de reais que estão desenvolvendo projetos que vão transformar resíduo em reciclagem, resíduo em energia. E quando você faz, por exemplo, energia ou reciclagem, você reduz as emissões de gases de efeito estufa. Papelão, acho que é 80% menos emissões. Plástico, eu acho que chega a 50%. Então, nós temos que acelerar essa nova economia verde. Além disso, nós criamos o crédito de reciclagem. Então, quem vende uma embalagem tem a responsabilidade de retornar essa embalagem da maneira correta para não ficar na natureza. Nós criamos um crédito de reciclagem que eu posso fazer um leilão reverso daquela embalagem. Eu dou mais valor àquela embalagem. Então, aquela embalagem que valia R$1, eu posso recomprar ela e colocar mais 50 centavos. E quando essa embalagem tem valor econômico, ela sai da natureza e vai entrar numa nova economia circular. Alumínio, que tem um valor bastante relevante, 99% das latas de alumínio são recicladas, porque elas têm valor econômico. Além disso, campo limpo. Campo limpo é um outro exemplo. O Brasil bateu recorde no retorno de embalagens de defensivos agrícolas, 94%. Segundo colocado, Alemanha e França com 70%. Em terceiro lugar, os Estados Unidos com 30%. Então, o Brasil é campeão e o produtor rural também é campeão nesse tema, junto com todo o setor, os comerciantes de defensivos e os industriais. Todo o setor se mobilizou há vários anos e conseguiu bater recorde de retorno de embalagem no ano passado, porque você também trouxe valor. A indústria que coloca esse produto para o agricultor recompra e coloca dinheiro nessa economia circular e garante aí o retorno de 94% das embalagens defensivas. É um exemplo de uma agricultura bastante sustentável.
Agora, ministro, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse para a gente que outros legados serão deixados pela sua gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente.
Eu acho que o mais importante do Ministério do Meio Ambiente, claro, eu já falei sobre o marco do saneamento, o marco dos resíduos sólidos, é o marco de floresta nativa. Nós temos que reconhecer no Brasil o volume de floresta nativa que preservada, são 66% do território, 36% são terras públicas e 33% são áreas privadas. Para a gente ter uma ideia, o volume total de vegetação nativa preservada em todos os biomas é de quase 520 milhões de hectares. Desse volume, 280 milhões estão na mão de propriedades rurais, cadastrados no Cadastro Ambiental Rural. E a União Europeia inteira tem 420 milhões. Para a gente ter uma ideia da dimensão do desafio, que é remunerar, reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. E isso... Há alguns anos atrás, antes desse governo, a gente não tinha isso como um tema, o pagamento pelos serviços ambientais, reconhecer e remunerar quem cuida de floresta, e o mercado de carbono. Talvez, se eu estivesse aqui numa entrevista em 2019, não fosse tema. Hoje é um tema que já é uma realidade. O Brasil foi protagonista criando o mercado global. Também criamos, via decreto, o mercado nacional de crédito de carbono, junto com o crédito de metano. Então, eu acho que esses são temas novos, são novidades que a gente trouxe aí nesse governo para deixar como legado. E energias renováveis, o recorde de energias renováveis, solar instalada, todo mundo conhece alguém que já instalou energia solar, ou em casa, ou na sua empresa. E eu acho que isso é uma solução bastante inteligente. E energia eólica também, nós tivemos recorde de instalação nos últimos anos. E olhar para o futuro, o hidrogênio verde, como uma grande solução para a descarbonização global. Então, eu acho que o governo federal trouxe políticas racionais e eu gosto de chamar a atenção. Nós procuramos um Ministério do Meio Ambiente empreendedor, buscar soluções climáticas e ambientais lucrativas para o empreendedor, para as pessoas e para a natureza. É assim que a gente vai conseguir criar uma nova economia verde, neutra em emissões até 2050, que é uma das metas do mundo para a gente garantir aí a proteção e do meio ambiente e a atividade econômica juntos.
Bom, nós conversamos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, mais uma vez obrigado pela presença na Voz do Brasil.
Obrigado.
E hoje também foi dia de o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fazer um balanço da gestão da pasta nos últimos anos.
Atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde, foi prioridade do atual governo com a criação dos programas Previne Brasil, da Rede Materno Infantil e do Cuida Mais Brasil, voltados à assistência à saúde infantil e da mulher. Nos últimos 4 anos, quase 100 bilhões de reais foram aplicados em políticas e ações de prevenção. Uma das prioridades do Ministério da Saúde também foi enfrentar a maior crise sanitária do mundo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a atuação do Ministério.
Houve dias com mais de 4 mil óbitos. Nós aceitamos esse desafio e conseguimos superar cada obstáculo. Primeiro, a emergência de saúde pública de importância nacional, de atender os estados e os municípios e de impulsionar a maior campanha de vacinação contra a Covid do mundo.
Cerca de 540 bilhões de reais foram investidos para combater a pandemia de Covid-19. O governo também priorizou a vacinação de crianças com campanhas contra sarampo e a poliomielite. Pessoas com doenças raras também tiveram atenção com a incorporação de 37 medicamentos e tecnologias na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde também ampliou o teste do pezinho e acrescentou 5 novos medicamentos ao Farmácia Popular, principal programa de distribuição de medicamentos do SUS, que atende mais de 20 milhões de brasileiros. Reportagem Cleide Lopes.
A arrecadação do governo federal com impostos e contribuições atingiu mais um recorde em novembro, chegando a 172 bilhões de reais.
O resultado representa aumento real de 3,25% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
No acumulado deste ano, segundo a Receita, a arrecadação federal já chega a 2 trilhões de reais.
De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a arrecadação recorde é resultado do crescimento da economia do país.
Dá um número muito expressivo para a gente, né, demonstrando que estamos num bom caminho sem aumentar impostos. Nos mostra que tem um setor produtivo que está crescendo e gerando mais impostos, um setor financeiro que está crescendo e gerando mais impostos, e o mercado de trabalho que está crescendo e gerando mais impostos.
Desde o início da semana, pilotos e comissários de voo estão paralisando as atividades 2 horas por dia, pela manhã, reivindicando melhores condições de trabalho.
A greve afeta os aeroportos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza.
Mas o que fazer se a sua viagem de Natal for alterada por causa da greve?
Vamos saber quais são as orientações da Secretaria Nacional do Consumidor e da Agência Nacional de Aviação Civil.
Apesar da greve dos aeronautas, a movimentação no aeroporto de Brasília continua. O agente de portaria Antônio Gilson decidiu chegar mais cedo para evitar problemas com o voo.
Está tudo certo, estamos só aguardando o embarque para a gente seguir viagem.
Já a empresária Letícia Gama ficou monitorando a situação do voo desde antes de sair de casa.
Desde ontem estou conferindo e está tudo ok. A princípio, meu voo está confirmado, não teve nenhuma alteração não.
O passageiro que se sentir prejudicado com a greve dos aeronautas pode buscar reparação. Em caso de atrasos e cancelamentos, as empresas aéreas devem informar aos passageiros imediatamente a ocorrência. Devem também informar a cada 30 minutos sobre a previsão de partida dos voos. A partir de 1 hora de atraso, a companhia aérea deve fornecer serviços de comunicação, como internet e telefone. Com 2 horas de atraso, alimentação. A partir de 4 horas, hospedagem em caso de pernoite no aeroporto e transporte de ida e volta. Nesse caso, o passageiro também pode pedir o reembolso integral da passagem. Carolina Andrade, coordenadora geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, recomenda que o consumidor procure primeiro a companhia aérea para resolver o problema.
Para evitar transtorno, orientamos que o consumidor, antes de se dirigir ao aeroporto, entre em contato com a companhia para verificar a situação do seu voo. Caso já esteja no aeroporto, o passageiro deve procurar a companhia aérea relativa ao seu bilhete para verificar as soluções oferecidas. Se não conseguir resolver diretamente com a empresa, deve procurar o PROCON ou órgão de defesa do consumidor mais próximo da sua cidade.
O passageiro que tiver seus direitos desrespeitados também pode registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br, conforme recomendação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Reportagem Luana Karen.
O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a aprovação em segundo turno pela Câmara dos Deputados da chamada PEC da Transição.
A proposta deixa de fora do teto de gastos do governo os recursos para a manutenção de programas sociais, como o Auxílio Brasil.
Fernando Haddad garantiu que, ao assumir a pasta, pretende enviar ao Congresso a aprovação de um novo arcabouço fiscal, que vai permitir a estabilidade das contas públicas.
É melhor ter uma regra boa, que se cumpra e que dê conforto para toda a população, né, de que sobre a consistência das contas públicas.
Como sofreu modificações na Câmara dos Deputados, a PEC da Transição retorna para o Senado.
E o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicou um novo nome para o comando da Polícia Rodoviária Federal.
Quem vai assumir a direção-geral da PRF é o policial Antônio Fernando Oliveira.
Ele ficará no lugar de Edmar Moreira Camata, que havia sido anunciado ontem.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou a 6ª edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em 3 grandes eixos temáticos: social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a avaliação do Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF extingue notícias crime contra Jair Bolsonaro após parecer da PGR.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de mulher que proferiu ofensas racistas.
Em Minas Gerais, casal será indenizado por ter ido de carro ao casamento do filho após cancelamento de voo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu, Marcela Luiza.
Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal extingue duas petições em que parlamentares pediam que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fosse investigado por apologia ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, violência política e por interferência na Agência Brasileira de Inteligência.
Segundo Toffoli, se a Procuradoria-Geral da República não identificou motivo mínimo para a investigação, o Supremo deve acolher o parecer pelo arquivamento. Marcelo Della Libera.
Uma das ações foi apresentada ao STF após a morte de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, assassinado a tiros pelo agente penitenciário Jorge Guaranho. No parecer, a PGR alega que o fato de o assassino ser simpatizante e eleitor de Bolsonaro não o torna coautor. Na outra petição, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, pedia apuração de suposta interferência de Bolsonaro na BIM com o objetivo de defender seus familiares, o que configuraria desvio de função. Mas, de acordo com o ministro, o senador não tem legitimidade para pleitear essas medidas, que são atribuições da autoridade policial ou do Ministério Público.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária.
Para o STJ, deve ser observada a lei que trata do sistema de financiamento imobiliário e criou a alienação fiduciária de bens imóveis. Fátima Uchoa.
Essa tese foi firmada sob o rito dos repetitivos, assim os demais tribunais do país devem aplicá-la ao julgar em casos com idêntica questão jurídica. O relator na segunda sessão do STJ, ministro Marco Buzzi, comentou que a Lei 9.514 de 97 traçou todo o procedimento que deve ser seguido principalmente pelo credor fiduciário para a resolução do contrato se houver inadimplemento do devedor, mas para se afastar o Código de Defesa do Consumidor nessa hipótese, devem ser verificados requisitos próprios da lei especial, que são registro do contrato no cartório de imóveis, inadimplemento do devedor e a constituição dele em mora.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso do Ministério Público Federal e manteve a reintegração de posse de imóvel ocupado atualmente por uma comunidade indígena no Morro Santana, em Porto Alegre.
O MPF pedia a suspensão da sentença, que deu prazo de 15 dias para que os indígenas desocupassem o imóvel.
Segundo a desembargadora que analisou o recurso, o imóvel estava cercado e tinha inclusive um caseiro ao ser invadido em outubro deste ano.
A magistrada destacou que, por ser recente e tendo ocorrido de forma organizada, inclusive com a presença de advogados, a desocupação não representa risco para os indígenas.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém decisão e casal de idosos será indenizado por cancelamento de voo.
Eles foram obrigados a ir de carro ao casamento do filho. Fábio Ruas.
O casal de idosos pretendia viajar de avião de Belo Horizonte a Governador Valadares para o casamento do filho em novembro de 2021. No dia do embarque, eles foram informados que o voo escolhido havia sido remanejado para o dia seguinte. O casal então teve que ir para a cerimônia de carro, porque o novo voo não permitiria que eles chegassem a tempo na cerimônia. A empresa de viagens e a companhia aérea recorreram da condenação. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que houve violação aos direitos da personalidade.
O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de uma mulher por injúria racial cometida contra uma conhecida.
Segundo o processo, a acusada encontrou a vítima na rua, onde proferiu ofensas raciais.
A ré manteve os xingamentos mesmo na presença da polícia militar acionada pela ofendida.
A pena foi fixada em 1 ano e 2 meses de serviços à comunidade e pagamento de indenização à vítima.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso define destino dos 19 bilhões das chamadas emendas de relator. Segue para a sanção projeto que determina o autocontrole agropecuário. Senado aprova reajuste salarial para autoridades dos três poderes, além de servidores públicos. Boa noite. Parlamentares definiram para onde vão direcionar os 19,4 bilhões de reais anteriormente previstos para emendas de relator no ano que vem. O valor deve ser remanejado para as emendas individuais de pagamento obrigatório e para ministérios. A medida foi tomada após decisão do Supremo Tribunal Federal, que vetou a execução das chamadas emendas de relator no orçamento da União. Repórter Érica Christian.
Após decisão do Supremo Tribunal Federal, dos 19 bilhões e 400 milhões de reais das emendas de relator, metade vai para as emendas individuais de pagamento obrigatório e o restante para os ministérios. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendia que o dinheiro fosse para projetos nacionais e não para as emendas individuais, que serão de 36 milhões de reais para cada parlamentar no ano que vem.
O Congresso Nacional decidiu que o melhor seria pegar os 19,4 bilhões de reais, a metade transformar em emenda individual impositiva e a metade em RP2, que é a programação normal do governo federal.
O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, argumentou que a destinação do dinheiro para os ministérios vai fazer com que os parlamentares agora negociem com o governo a liberação dos recursos e não mais com o relator do orçamento.
Vai aumentar as impositivas e vai devolver recurso para os ministérios. E aí a gente volta àquele balcão de negócios. Apenas muda a quem está atrás do balcão. Vai estar um ministro.
As regras para a destinação desses 19,4 bilhões estão previstas na chamada PEC da Transição, aprovada na tarde de hoje, em 2 turnos na Câmara dos Deputados. A PEC também permite um gasto fora do teto no valor de 145 bilhões por um ano. Com a conclusão da votação da PEC pelo Congresso, o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, prevê que a proposta orçamentária deve ser votada nesta quinta-feira. Ele ainda confirmou o aumento real do salário mínimo para R$ 1.320 a partir do ano que vem. O Senado aprovou e segue para a sanção o projeto que determina o autocontrole agropecuário, que permite que os próprios donos das fazendas fiscalizem a sua produção de alimentos e criação de animais. Hoje, fiscais do Ministério da Agricultura são responsáveis por monitorar e controlar a aplicação das normas sanitárias e de bem-estar animal na indústria agropecuária, tanto para o consumo interno quanto para a exportação. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A principal novidade do projeto é obrigar as empresas do setor a criarem sistemas de autocontrole para auxiliar o poder público na tarefa de manter rebanhos, lavouras e produtos saudáveis. Caberá à fiscalização agropecuária verificar o cumprimento dos programas. Neste cenário, o órgão estatal competente faria não apenas a fiscalização ativa, hoje muitas vezes realizada por amostragem, mas passaria a atuar também com base na gestão de informações, mantendo seus poderes de polícia administrativa em casos de infrações às normas. O relator, Luiz Carlos Reis, do Progressistas Gaúcho, que rejeitou as emendas de plenário, afirma que a aprovação do texto vai modernizar as leis do setor.
Desta forma, entende-se que a aprovação do atual projeto de lei, na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, proporcionará a modernização da legislação de fiscalização no campo da defesa agropecuária, mais segurança jurídica, aprimoramento ainda maior da qualidade dos produtos agropecuários, redução de gastos financeiros vultuosos pelo Estado e, indubitavelmente, aprimoramento de capacidade de pronta atuação pelos agentes de fiscalização.
O senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, se colocou contra a proposta, por achar que o texto deveria ter sido analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Porque se a moda pega, nós vamos ter daqui a pouco. A violência e a criminalidade cresceram muito, as cidades, as periferias, o rural é grande demais. Vamos permitir que a segurança privada assuma as missões e as funções de Estado. Por enquanto, estamos caminhando aqui, a meu ver também, no limiar da constitucionalidade de delegar poderes de polícia administrativa a particulares.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
O Senado aprovou hoje o projeto que autoriza agentes comunitários de saúde a acumularem cargos públicos. A proposta segue agora para a sanção e a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a regulamentação da profissão de salva-vidas. O projeto ainda será votado pelo plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de regulamentação da profissão de salva-vidas foi apresentado em 2008 na Câmara dos Deputados. Originalmente, a proposta trazia uma série de obrigações para condomínios e até academias de natação. Passou por várias comissões no Senado, como a de Constituição e Justiça, e foi bastante modificada. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Sociais é mais enxuta, com menos formalidades, como destacou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Esse entendimento atingiu-se a um ponto mais elaborado, justamente na emenda substitutiva apresentada pelo senador Humberto Costa na CCJ, que incorporou de forma integral as preocupações mais relevantes trazidas pelos membros das demais comissões envolvidas.
O projeto de lei determina que salva-vidas é o profissional apto a realizar práticas preventivas de resgate e salvamento em águas abertas, em piscinas ou brinquedos aquáticos e em rios, lagos ou barragens. Para exercer o ofício, o guarda-vidas deverá ter mais de 18 anos, ensino médio completo, proficiência em corrida e natação e ser aprovado em curso profissionalizante. A jornada máxima de trabalho da profissão é de 40 horas semanais e aqueles que comprovarem a exposição a agentes nocivos à saúde terão direito a adicional de insalubridade e aposentadoria especial.
O Congresso aprovou o aumento dos salários de parlamentares, do presidente da República e vice, além de ministros de Estado. O reajuste será dividido em 4 parcelas e eleva os vencimentos para R$ 46.366. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto aumenta os salários de deputados, senadores, do presidente, do vice-presidente da República e de ministros de Estado em 37,32%. O subsídio atual é de R$ 33.763 e foi reajustado pela última vez em 2016. Ou seja, não acompanhou o aumento dos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que servem de referência para o teto do funcionalismo, para R$ 39.293 em 2018. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a isonomia de pagamento aos cargos mais altos dos três poderes.
Nada justifica que haja essa discrepância entre a remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal, do presidente e do vice-presidente da República, de ministros de Estado, de senadores, de deputados.
O reajuste será concedido em 4 parcelas. A primeira é de 16,37% em 1º de janeiro de 2023, igual aos vencimentos ao valor atual do STF. Em abril do ano que vem, haverá uma recomposição de 6%, em fevereiro de 2024 de 5,66% e em 2025 outros 5,36%, levando o valor para R$ 46.366.
O Senado também aprovou projetos que reajustam os salários dos servidores do Senado, do Tribunal de Contas da União e da Defensoria Pública. Outro projeto aprovado hoje reajusta os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns senadores se manifestaram contra o aumento para as autoridades. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O subsídio atual de R$ 39.293 passará para R$ 41.650 a partir de 1º de abril de 2023, para R$ 44.008 a partir de 1º de fevereiro de 2024 e para R$ 46.366 a partir de 1º de fevereiro de 2025. A estimativa feita pela Corte para o impacto orçamentário em 2023 é de R$ 910.317 em relação aos ministros e de R$ 255,38 em relação aos demais membros do Poder Judiciário da União, pois o subsídio é referência para outros ministros de tribunais superiores, juízes federais e magistrados. O subsídio dos ministros do Supremo é usado também como teto para o pagamento de remunerações no Serviço Público Federal. O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, pediu a votação urgente da proposta, que trata dos chamados supersalários.
A gente está votando o aumento desse salário sem antes discutir que está lá adormecido na CCJ os supersalários. Então vamos discutir aqui agora se realmente é devida essa atualização do salário dos ministros do STF sem antes discutir o fim dos supersalários. Porque a maioria e muitos recebem contra-cheques acima do teto.
Já o relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que os recursos sairão do orçamento do próprio Supremo. O texto segue a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova em dois turnos a chamada PEC da Transição.
Comissão da Covid-19 aprova relatório com recomendações para enfrentar pandemias.
Câmara aprova reajuste para salários do presidente e vice-presidente da República.
Boa noite. O plenário aprovou reajuste para os salários do presidente e vice-presidente da República, ministros e parlamentares. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou projetos que reajustam vencimentos do Presidente da República, ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, além de servidores da Câmara e do Senado. Ainda estão na pauta do plenário projetos que reajustam salários de ministros do Supremo Tribunal, do Procurador-Geral da República e de servidores de diversos órgãos. Todos os projetos foram apresentados com a justificativa de que apenas recompõe as perdas com a inflação. A sessão do plenário foi marcada por críticas de vários deputados às propostas. Um dos projetos aprovados reajusta o salário do presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado, deputados e senadores de R$ 39 para R$ 46,3 mil, reais, mesmo patamar previsto para os ministros do Supremo, o teto do funcionalismo público. O relator, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, justificou o reajuste com o argumento de que os vencimentos estão congelados desde 2016, e que neste período a inflação foi de aproximadamente 60%. Os reajustes foram criticados por vários deputados. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, diz que o Congresso não poderia legislar em causa própria, no caso dos reajustes para deputados e senadores. Já o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, questionou o que chamou de pacote de reajustes. Segundo ele, as propostas reajustam os vencimentos da elite dos servidores públicos, que já recebem salários altos, em percentuais de correção superiores ao da maioria da população.
Quem sofre com inflação é a população brasileira. É o cidadão que depende de cesta básica, é o cidadão que perdeu seu emprego na pandemia, é o empreendedor que fechou o seu restaurante. É esse pessoal que foi prejudicado por más decisões políticas, que agora também vai pagar a conta de aumento dos políticos, de aumento da elite do funcionalismo no Brasil, que vai gerar um efeito cascata de bilhões de reais, que o que vai ser aprovado aqui, não se enganem, vai também ser replicado nos estados, vai também ser replicado nos municípios.
Deputados e senadores também aprovaram projetos que corrigem salários dos servidores da Câmara e do Senado. As propostas escalonam os aumentos em 3 vezes, 6% no ano que vem, 6% em 2024 e 6,13% em 2025. Aumentos cumulativos que na prática significam reajuste de 19% em 3 anos. Os projetos foram defendidos pela maioria do plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, são servidores que viabilizam as políticas públicas de interesse da população.
Nós temos vários projetos aqui de recomposição salarial. Quanto tempo nós estamos com salários congelados, servidores e servidoras? O Estado, ele é desenvolvido através dos servidores e servidoras, as políticas públicas. Mas esses que têm o dedo em riste via de ré que vociferam, esses são os mesmos que concordam que o Brasil gaste quase metade do seu orçamento com serviços e juros da dívida.
O mesmo reajuste escalonado de 6% no ano que vem, 6% em 2024 e 6,3% em 2025 estão previstos para servidores da Defensoria Pública, do Ministério Público e servidores do Tribunal de Contas da União. Outro projeto na pauta eleva o salário dos ministros do Supremo de R$ 39.200 para R$ 46,3 mil, reajuste de 18% escalonado em 4 vezes até chegar a este valor em fevereiro de 2025. O argumento do STF, que enviou o projeto ao Congresso, é de que o último reajuste dos ministros do Supremo ocorreu em 2018 e que neste período a inflação foi de mais de 24%. Também está na pauta do plenário projeto que eleva o salário do Procurador-Geral da República para o mesmo patamar dos ministros do Supremo, de R$ 46.300. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política. Zé Neto, do PT da Bahia, elogia o trabalho realizado pela equipe de transição do novo governo federal. De acordo com o congressista, no trabalho de transição tem sido possível fazer uma ressonância de tudo o que vinha se passando nos bastidores e por dentro da administração do país.
Zé Neto demonstra preocupação com a situação relatada pelos integrantes da equipe de transição. Segundo deputados, constantes cortes orçamentários têm provocado o sucateamento do Estado, principalmente em áreas como ciência, tecnologia e educação.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, chama de apagão administrativo o que vem acontecendo com a máquina pública brasileira. Segundo a deputada, o país já vinha vivenciando coisas absurdas ao longo dos últimos 4 anos.
Entre os erros da atual administração, Jandira Fegali cita os cortes orçamentários em áreas estratégicas, como o ensino público superior. A deputada conta que as universidades estão sem verbas para bancar o básico, como a alimentação dos refeitórios e a assistência estudantil.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, julga que o governo do presidente Bolsonaro aumentou a pobreza e a miséria no Brasil.
Benedita da Silva analisa que o atual governo não tinha a intenção de pagar o Auxílio Brasil nos próximos anos, porque não havia previsão orçamentária para o financiamento do benefício.
Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a PEC da transição mostra que o governo eleito não tem compromisso com a responsabilidade fiscal. O parlamentar também questiona a necessidade da criação de mais ministérios.
De acordo com Bibo Nunes, a criação de mais 13 ministérios, sugerida pela equipe de transição, tem por objetivo atender aos interesses de apadrinhados políticos do novo governo federal.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirma que a PEC da transição, na verdade, é a PEC do fura-teto e da inflação. Segundo ele, a elevação em 175 bilhões de reais do limite do teto de gastos é muito acima do necessário para custear o Auxílio Brasil de R$ 600.
Eduardo Bolsonaro também afirma que um dos objetivos do governo eleito é criminalizar a oposição. O parlamentar avalia que desde 2019, com a abertura do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, o Supremo Tribunal Federal tem partidarizado suas decisões, censurando diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
Guiga Peixoto, do PL de São Paulo, cobra dos presidentes da Câmara e do Senado a abertura de uma CPI para investigar possíveis casos de abuso de autoridade do Poder Judiciário, especialmente de membros do Supremo Tribunal Federal.
Guiga Peixoto acusa o STF de perseguir apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, extrapolando suas funções constitucionais. Para o deputado, o parlamento brasileiro não teve honra quando votou pela manutenção da prisão de Daniel Silveira.
Na opinião de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o que abala uma democracia é o excesso de autoritarismo. Para a deputada, uma ditadura começa a ser implantada a partir do momento em que uma canetada é suficiente para matar a liberdade de expressão.
Adriana Ventura acrescenta que a suspensão das redes sociais de vários parlamentares pelo judiciário é um ataque ao legislativo e aos eleitores, que também tiveram suas vozes caladas.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, elogia o trabalho desenvolvido por Flávio Dino à frente do grupo de transição que cuida da área de justiça e segurança pública. Segundo o deputado, o senador eleito vem ouvindo todas as categorias envolvidas no sentido de pensar as melhores propostas para o setor.
Rubens Pereira Júnior também parabeniza Flávio Dino pela posse como membro da Academia Maranhense de Letras. O deputado conta que o novo imortal ocupará a cadeira de número 32. antes pertencente a Sálvio Dino, pai do político.
Na avaliação de Alencar Santana, do PT de São Paulo, já passou a hora de a oposição reconhecer o resultado das eleições e aceitar a vitória de Lula. De acordo com o deputado, parlamentares bolsonaristas não estão pensando no bem-estar do país quando apoiam atos antidemocráticos.
Alencar Santana defende a aprovação de projetos de sua autoria que agrava a pena para quem ensinar uma criança ou um adolescente a utilizar arma de fogo. Segundo o deputado, esse tipo de conduta não pode ser normalizado, uma vez que é preocupante a escalada de atos de apologia a armas de fogo no país.
Saúde. A comissão externa que acompanhava na Câmara os efeitos da pandemia de Covid-19 desde 2020 aprovou o relatório final com recomendações para enfrentar novas emergências sanitárias. O repórter Murilo Souza tem os detalhes.
A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha o enfrentamento da pandemia de Covid-19 aprovou o relatório final da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. O texto destaca que o avanço da vacinação ao longo dos últimos anos permitiu ao país controlar a pandemia, mas mesmo assim, o Brasil registrou mais de 35 milhões de casos de Covid-19 e quase 700 mil mortes em decorrência da doença. Emocionada, Carmen Zanotto relembrou as demandas que chegavam ao colegiado nos primeiros meses da pandemia.
Este relatório não consegue transcrever os momentos de angústia, de preocupação, de tristeza frente à pandemia que vivemos. Foram horas e horas nesta bancada em momentos de isolamento, mas foram, seu presidente, horas e horas de muita solidariedade, de muito companheirismo. A angústia vinha das mães que precisavam do medicamento para manter os seus filhos entubados. A angústia vinha dos trabalhadores da área da saúde que não tinha uma simples máscara de proteção individual. A angústia vinha da falta de leitos de UTI para salvar a nossa população.
Segundo Carmen Zanotto, o relatório final da comissão externa reúne informações e avanços obtidos pelo colegiado ao longo do período e faz recomendações visando a preparação do país para momentos de crise, como outra pandemia.
Tomara que este relatório, senhor presidente, possa, enfim, auxiliar o país que não desejamos. Mas se porventura tivermos situações como essa, a enfrentar a pandemia com mais celeridade.
Carmen Zanotto defendeu ainda a importância do Sistema Único de Saúde, dos profissionais da saúde, do Programa Nacional de Imunizações e da Indústria Nacional. A Comissão Externa da Pandemia de Covid-19, formada por 21 parlamentares, começou a funcionar em fevereiro de 2020, tendo realizado ao todo 144 eventos, entre reuniões técnicas, audiências públicas, seminários e visitas técnicas ao Ministério da Saúde. Coordenador do colegiado, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, comentou o esforço dos deputados, que integram o grupo, em buscar soluções para os problemas trazidos pela pandemia.
Muitas coisas nós fizemos nos nossos mandatos parlamentares, em apoio ao Ministério da Saúde, em apoio às secretarias, no momento que as pessoas não enxergavam o rumo, não enxergavam o caminho.
O relatório pontua que, na fase inicial, o foco era debater medidas de controle da pandemia, dada a urgência e o nível crítico da situação enfrentada. No período mais recente, entretanto, a ênfase foi para a vacinação contra a Covid-19, considerando que a pandemia entrou em fase de maior controle, mas ainda produz efeitos sanitários. Entre os resultados da comissão externa, destacam-se 12 projetos priorizados pelo colegiado e transformados em lei. As normas tratam de temas como auxílio emergencial, recursos para a saúde, telemedicina, auxílio financeiro da União às Santas Casas e hospitais filantrópicos e garantias a profissionais de saúde. A comissão também fez 37 indicações de mudanças ao Poder Executivo, além de 100 ofícios para órgãos diversos com demandas pertinentes ao tema. A relatora, Carmen Zanotto, sugere que as recomendações apresentadas no documento final da comissão continuem sendo acompanhadas por uma subcomissão a ser instalada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Entre as recomendações está o fortalecimento pelo Executivo da vigilância epidemiológica no uso de novas tecnologias para busca e monitoramento de casos, além da vigilância genômica do novo coronavírus. O documento também recomenda que o Executivo inclua a atenção primária em saúde no tratamento de pacientes com Covid e adote medidas para reduzir a dependência externa de produtos da saúde, com atenção especial para os sedativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, faz um apelo para que o presidente eleito coloque como uma das prioridades o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas. Segundo o deputado, é preciso valorizar essa parcela da população que é responsável pelo sustento de milhares de pessoas afetadas pela pandemia.
Pompeu de Matos lamenta que, além de deixar o governo com um déficit de 800 bilhões de reais, o 14º salário para aposentados nunca foi considerado pelo presidente Bolsonaro.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, alerta que em 31 de dezembro encerra a desoneração de tributos sobre combustíveis, comunicação e energia. O deputado salienta que serão 53 bilhões de reais que o governo ficará sem arrecadar só de renúncia fiscal.
Outra questão apontada por Carlos Aratini é o pagamento dos benefícios do INSS. De acordo com o parlamentar, o atual governo decidiu represar a liberação dos recursos até o fim do ano, o que, segundo ele, aumentou a despesa em 23 bilhões de reais.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou em 2 turnos a chamada PEC da Transição. A proposta permite que gastos sociais ultrapassem o limite estabelecido pelo teto de gastos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que autoriza o futuro governo a ampliar o teto de gastos em 145 bilhões de reais no ano que vem para cobrir despesas com o Bolsa Família, além de outras como o Auxílio Gás e a Farmácia Popular. Esse valor será destinado a aumentar o valor do Bolsa Família para R$ 600 por família e para o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Também prevê 6,8 bilhões de reais para viabilizar o aumento real do salário mínimo. A proposta original, aprovada pelo Senado, previa essa despesa extra para 2023 e 2024, mas na Câmara o período foi limitado ao ano que vem pelo relator, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, após acordo feito com os líderes dos partidos. Além de permitir um teto maior para as despesas, o texto inclui na Constituição regras para as emendas do relator do orçamento, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o texto elaborado pelo relator, dos 19,5 bilhões de reais à disposição do relator geral do orçamento, metade será destinada a políticas públicas e a outra metade será direcionada para emendas individuais dos parlamentares, da seguinte forma: 2/3 para os deputados e 1/3 para os senadores. O objetivo da medida, não prevista no texto aprovado pelo Senado, é adequar o orçamento impositivo à decisão do STF. A PEC ainda prevê que até metade do ano que vem, o presidente da República tem que enviar ao Congresso projeto de lei complementar para instituir um novo regime fiscal responsável, de modo a garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar condições para o desenvolvimento econômico e social. O plenário rejeitou o destaque apresentado pelo Novo para retirar esse trecho da PEC. O relator Elmar Nascimento justificou a necessidade de aprovação do texto.
É bem verdade que nós temos a obrigação de dar ao novo presidente eleito, ao novo governo, as condições políticas e jurídicas para que ele possa colocar de pé o plano de governo que submeteu ao crivo da população brasileira e foi aprovada. É fato de que os 2 principais candidatos a presidente da República defenderam um Auxílio Brasil, Bolsa Família, ou o que vem a se chamar esse programa de transferência de renda, no valor de R$ 600 a todos os brasileiros.
O relator manteve outros pontos da PEC original, como que isenta de tributos doações destinadas a projetos socioambientais e às instituições federais de ensino. Ele retirou, porém, dispositivo que excluía do teto de gastos despesas do Brasil com organismos multilaterais. O texto foi criticado por deputados de vários partidos, como o Novo e o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Para o deputado Paulo Ganini, do Novo, do Rio de Janeiro, flexibilizar o teto de gastos vai afugentar investidores do país.
Uma parte significativa desse valor não é para Auxílio Brasil ou Bolsa Família, é para gastos extras, fora do teto. Então, além do problema fiscal de curto prazo, tem um problema de confiança, sim, com o Brasil. País sério, define uma regra que tem 10 anos de validade, no meio do caminho muda a regra. Quem confia num país como esse? Quem investe num país como esse?
Já o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que a medida vai aumentar a dívida pública e causar inflação, o que acaba prejudicando a população mais pobre.
Praticamente 100% do que é arrecadado é gasto com planos sociais, previdência, saúde, educação, assistencialismo. E aqui queremos aprovar uma PEC que vai aumentar ainda mais, sem ter nenhuma previsão de redução de gastos e também sem ter uma previsão de aonde virá esses recursos, ou seja, é inflação e aumento de imposto. Quem paga isso é a população que vai receber os benefícios. Tira com uma mão, coloca com a outra ou vice-versa.
A PEC foi defendida por deputados do PT, PSB, PCdoB, Rede e PSOL, que fazem parte da aliança que elegeu o futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o texto teve defensores também em outros partidos. Para o deputado Marcelo Ramos, do PSD, no Amazonas, o esforço fiscal do país não pode atingir gastos com pessoas que estão passando fome.
Nós estamos falando de um país com 33 milhões de famintos, com 35 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo. É para esses brasileiros que nós estamos nos esforçando para aprovar a PEC ao final do ano legislativo. Porque esses brasileiros têm que ser os beneficiários do esforço fiscal do país. Que economia é essa que vai bem com 33 milhões de pessoas passando fome?
Depois de aprovada em dois turnos na Câmara, a PEC que autoriza o futuro governo a ampliar o teto de gastos em 145 bilhões de reais no ano que vem, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.